Não é de hoje que a gente alerta para o colapso das contas públicas brasileiras. A conta simplesmente não fecha, mas tinha gente que tinha esperança de que a gente teria ganhado alguma margem de tempo de manobra em função da aprovação da reforma da Previdência no ano passado. O fato, no entanto, é que a pandemia acabou com qualquer esperança. Depois do pico dessa crise, vai ser fundamental e mais urgente do que nunca avançar com as agendas de reformas para modernizar o Estado e evitar uma tragédia muito maior com a falência total do Estado brasileiro. Para entender um pouco a dimensão desse problema, hoje a gente confere a segunda parte de uma conversa exclusiva entre a economista e advogada Helena Landau e o professor Marcos Mendes, economista e professor do INSPER. Dessa vez eu não me contive e acabei me intrometendo na conversa, você vai conferir aí, mas antes, claro, não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira, mesmo em quarentena preventiva para evitar a disseminação do coronavírus no Brasil, nós continuamos trazendo conteúdo novo para você, sempre com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Confere aí! Durante todo o debate sobre a reforma da Previdência, se falou muito do que seria economizado em 10 anos. E aí dá um pouco a sensação, quando a gente vê as cifras, de que toda a conquista que foi a reforma da Previdência, de repente, se evapora com a crise que surge e que a gente precisa gastar tanto. Eu queria que vocês comentassem isso, assim, quais os caminhos. Será que a crise do coronavírus acabou destruindo o esforço fiscal que a gente tinha ganho com a reforma da Previdência? E como é que a gente pode pensar no pós-Covid e como pagar essa conta? Né?
Eu vou pedir licença para o Marcos para responder primeiro, depois eu retomo, porque isso me lembra muito a discussão da privatização, dos recursos da privatização durante a apreciação cambial. Né, dos anos lá do final dos anos 90. E praticamente tudo que foi arrecadado na privatização, as pessoas disseram que não fez efeito nenhum na dívida pública, porque a dívida pública cresceu muito com a decisão do Banco Central, não vou discuti-la agora, claramente havia uma divisão dentro da equipe econômica sobre a manutenção ou não da apreciação cambial. Eu era do grupo contrário, eu era a favor da flexibilização do câmbio. Mas, enfim, com aquilo você teve uma taxa de juros elevadas, etc., e você acaba que o esforço da privatização foi pouco percebido. E aí a resposta que se dava, para não ter que entrar na discussão sobre o acerto ou não da política cambial, assim, teria sido pior sem os 100 bilhões de dólares da privatização. Né? Essa é uma questão que... eu acho que o fato de que você gasta em tão pouco tempo boa parte do que foi arrecadado na reforma, primeiro, reforça a ideia que aquela reforma ia precisar de uma nova em algum momento, 5 anos mais à frente, não entrar no estado, no município, não sei se o Marcos concorda. E não tem uma coisa a ver com a outra, entendeu? Ela tem uma importância para reduzir o impacto nos gastos correntes, né? E isso é um esforço permanente. Né? Então, é assustador para mim o número que, até passar para o Marcos responder, é assustador para mim os números que estão vendo. Muita gente tem me perguntado agora o que fazer com a privatização. Eu respondo em outro bloco. Mas, assim, primeiro eu estava falando 500 bilhões... Hoje já se fala em 600 bilhões. O BTG, cujo analista veio da IFE, né, da Instituição Fiscal, já está vendo possibilidade de passar para 900 bi, né, de déficit. O Marcos tem um trabalho interessante sobre avaliação da trajetória do crescimento da dívida, que daria 100 ou 100 e poucos por cento da dívida, o que coloca um problema do encurtamento dos prazos de financiamento do Tesouro. já coloca um problema de pressão financeira numa crise que não era financeira. Então, a situação é muito grave, entendeu?
Helena, só para não perder a piada, nesse ritmo parece que o déficit vai chegar no 1 trilhão antes das metas do gasto.
Capaz do déficit chegar no trilhão antes de você vender estatal alguma para chegar lá, muito menos a Granja do Torto, que era o grande imóvel para você poder financiar. Mas, Marcos, fala um pouquinho dessa questão da trajetória, depois eu falo um pouco da privatização no contexto.
Eu concordo com a resposta da Helena. Eu acho, basicamente, que nós entramos nessa tempestade com o telhado furado, né? E a reforma da Previdência foi um remendo num pedaço desse telhado. Se ela não tivesse feito, ia estar entrando mais água na casa do que está entrando. E nós, ao sair dessa crise, nós vamos ter que fazer muito esforço de ajuste fiscal. Tem muita gente vendendo saída fácil, dizendo que vai monetizar a dívida, que pode manter juro baixo por muito tempo, que não vai ter problema nenhum. Eu não vejo assim. Eu acho que a gente vai ter muito pouco espaço. Nós vamos estar com pressão de fuga de capital e pressão sobre a taxa de câmbio por muito tempo, portanto, gerando pressão inflacionária e correndo o risco de sérios retrocessos institucionais, como, por exemplo, acabar com o regime de meta de inflação com o intuito de emitir dinheiro para pagar a dívida pública. Então, assim, a reforma da Previdência não foi, obviamente, não foi em vão. Ela teria que ser feita, se não tivesse sido feita antes, a gente ia entrar mais fraco nessa crise. A gente não teria vivido já um período longo de juro muito baixo, que foi garantido pelo processo de ajuste fiscal e que permitiu segurar a dívida nos 76% do PIB. A gente já ia entrar nessa crise com a dívida acima de 80% do PIB, que, portanto, ia nos levar mais para o alto ainda, né? Eu não vejo, ontem o discurso foi muito feliz, o discurso do secretário Mansueto ontem, dizendo, olha, saindo da crise, nós vamos ter que entrar num processo de reforma bem mais ousado, profundo e rápido. Embora eu ache que... Agora, fazendo um pouco o papel de analista político, eu acho que a gente corre o risco de ir para o outro extremo, né? A gente ir para o extremo desenvolvimentista, de que temos que recuperar o país com obras públicas, agora não importa mais déficit público, vamos emitir dinheiro, vamos fazer... O ministro da Infraestrutura já tem lá uma lista de 30 obras públicas que ele acha...
Até o orçamento para tal.
Já lançaram no Palácio do Planalto lá um comitê de planejamento econômico, que me lembrou aquela musiquinha Esse é um País que Vai para Frente, quando eu era criança.
Quando reúne comitê de recuperação, a gente já tem que ficar alerta, entendeu?
E assim, movimentos como fechamento da economia, né, já está muito forte, essas grandes associações protecionistas, da indústria química, da indústria eletroeletrônica, da indústria de máquinas, dizendo, olha, está vendo, esse negócio de globalização e abertura da economia não dá certo, a gente precisa ser autossuficiente e tudo, porque quando acontece uma crise dessa, a gente tem que ser capaz de produzir respirador. Então, vai ter um movimento muito forte contra a reforma e o país necessitando mais ainda de reforma. Então, vai ser um ambiente mais difícil ainda.
Teve muita gente questionando o teto, né? Eu acho que seria importante você explicar
a importância. Das ideias ruins que bateram na trave por pressão de economistas da qualidade do Marcos, Lisboa, Samuel e todos que estão preocupados com bem público para valer aqui, já tivemos questionamento do teto no início da crise, quando não havia nenhuma necessidade de discutir teto, né? Acho que é um desconhecimento da própria lei e do artigo 167. Foi esclarecido. Depois tivemos sempre a brilhante ideia de gastar reserva, como se isso fosse diferente do que fosse mágica, né? A gente acaba com a reserva, mas não tem impacto em outra... É diferente de política monetária, assim, como se fossem coisas distintas. Depois tem a discussão da imprimir moeda, né? Tal. E agora, e o fim da meta que vem junto, né? Que vem junto. E agora essas ideias malucas de protecionismo, como se na próxima crise a gente precisasse respirador. Eu acho assim, a indústria mais protegida que a gente tem no Brasil é a indústria automobilística. Nunca se desenvolveu. Nunca fez um carro competitivo internacionalmente. Chega a ser uma vergonha os carros produzidos no Brasil. A gente vai discutir a qualidade de produção de tecnologia e respirador com a indústria protegida? E sabe lá se a gente vai precisar de respirador? A gente vai precisar de importar o que for necessário, produzir o que for necessário. A gente tem que ter qualidade tecnológica, né? E agilidade para fazer as coisas, importado ou não. Então, e agora vem essa ideia mais estapafúrdia ainda de recuperar a TJLP. Né? São ideias que você percebe que é um saudosismo, como a gente falou, daquilo que já deu errado. Né? A gente não sabe o que a gente vai fazer daqui a 2 anos ou na próxima crise. A gente está aprendendo muito com esse tamanho da Covid, da pandemia, é assustador, os números vão aprendendo, os cientistas estão aprendendo qual é o remédio, se é uma doença do sangue, se é uma doença de inflamação, se é um problema de trombose, cada hora tem uma discussão. Os economistas também vão, né? Isso que o Marcos falou, vão definir por 3 meses, depois a gente define outra coisa. Agora, me assusta, duas coisas me assustam. Primeiro, uma certa ideia que vai ter uma recuperação em V. Acho que essa é uma coisa que eu gostaria talvez de discutir com o Marcos. Porque é o seguinte, como foi um choque externo, resolvida o Covid, achado o remédio do Covid, nós teremos uma recuperação em V. Né? Então, portanto, todos os problemas estão resolvidos e o déficit primário do ano que vem vai sair de 900 bilhões esse ano para 100 e poucos. Né? Essa discussão. E a outra coisa que me assusta é uma discussão sobre os modelos, vamos dizer assim, liberais, né? De liberalização versus modelos de proteção. Essa é uma coisa assustadora, como se o fato de estar sendo os recursos públicos estarem sendo drenados para certas funções dentro do liberalismo, dissesse assim, não, só funciona quando o Estado participa. E eu gostaria de chamar a atenção que tudo aquilo que, de fato, na pandemia teria feito diferença se o Estado fosse eficiente no Brasil, que a qualidade da habitação popular, qualidade urbanística, transportes públicos, saneamento, acesso à água, possibilidade de educação à distância, banda larga, tudo isso que o Estado deveria, né, de alguma forma, ou diretamente, ou através de delegação, fazer, falhou completamente. Né? A pior face dessa crise é exatamente nas áreas que não foram privatizadas ou que tiveram má atuação do governo. Então, assim, Marcos, eu queria que você retomasse um pouco para a gente pensar que você acha exatamente dessa ideia de recuperação. Depois, antes de chegar no Marcos, falar um pouco do que o Mansueto falou. De fato, o Mansueto está coberto de razão de que as reformas serão extremamente necessárias diante do quadro fiscal que a gente tem, mais ainda do que já eram no início do governo Bolsonaro. Houve uma má condução das reformas desde o início, uma focalização na reforma da Previdência. A reforma da Previdência foi aprovada na Câmara em julho do ano passado. Em novembro, 3 PECs foram entregues, sem nenhum empenho do governo para que elas fossem aprovadas, nem a PEC emergencial, que poderia estar ajudando nesse momento. O PL da Eletrobras nunca recebeu esforço, empenho pessoal, nem do Ministério da Economia, nem do secretário de Estatização, nem da Casa Civil, pessoalmente no Congresso. Então, assim, eles vão ter que retomar algo que já era importante, que havia um ambiente propício, porque o presidente Bolsonaro foi eleito com essa pauta, num ambiente muito mais de um saudosismo pelo intervencionismo, pelo protecionismo, pelo gigantismo do Estado. Eu ouço com frequência o que seria do país sem a Caixa Econômica, por exemplo. Se a Caixa Econômica não estivesse lá para fazer o cadastro das pessoas, como as pessoas teriam acesso? Olha, fazendo através de banco privado. Entendeu? As pessoas estão fazendo pela Caixa Econômica, porque a Caixa Econômica está lá, entendeu? Então, sim, Eu acho um falso debate, mas acho que é um debate complicado. E na volta da privatização, não vai dar mais, dentro das reformas e na parte que eu acompanho mais, que é a privatização, dentro do espírito que o Mansueto levantou, não dá mais para fazer essa privatização de varejo que está sendo feita. Desinvestimentos que não têm impacto fiscal algum. Né? São bons? São. Melhora a qualidade do perfil financeiro das empresas, desfaz uma série de erros que o governo Lula e Dilma fizeram de atuação das empresas estatais, mas eles têm, não só não é uma reforma do Estado, como o dinheiro, o impacto fiscal é muito pequeno. Então, eu me pergunto, assim, o Marcos tem uma experiência dentro do Congresso, assim, da viabilidade da gente, de fato, agora levar essas reformas. Quer dizer, uma reforma que na privatização vai ter que começar a entrar empresa estatal para valer. Não dá mais para ficar vendendo carteira. E eu acho, eu dei até uma sugestão outro dia no jornal, queria que o Marcos opinasse um pouco, de que aí, nesse sentido do, pós-guerra, vamos supor assim, se não seria o caso do secretário do Tesouro conduzir a privatização. Quer dizer, óbvio que a privatização tem que ter um foco em eficiência, competição e mercados, mas a importância fiscal vai crescer muito grande, vai ser muito grande. E eu acho que é o secretário do Tesouro que vai conseguir avaliar, né, a forma de venda, o que maximiza para ele, o que impacta mais sobre a trajetória de dívida pública, como fazer para não financiar gastos correntes, etc. Né? Então, essa é a minha preocupação. Assim, se já não conseguimos privatizar nada, apesar da promessa de campanha de 1 trilhão, como a gente vai fazer na saída da crise? O Marcos, vou fazer um jabá dele, já que ele não faz, ele tem um livro excelente sobre as dificuldades de fazer reformas num país. Né? O lobby concentrado, um pouco derivado da teoria de regulação, assim, lobbies concentrados contra interesses difusos da sociedade. Então, eu queria que você entrasse um pouco nessa área, Marcos, de como você vê a possibilidade da gente levar a cabo essas reformas que não conseguimos até hoje.
Deixa eu comentar um pouquinho o que está por trás desse ressurgimento forte, dessa teoria de que é importante ter Estado forte, o que seria do Brasil se não fosse a Caixa Econômica, vamos ressuscitar a TLP e etc. Isso tem uma combinação de ideologia com interesse, né? Por trás de cada iniciativa dessa, tem gente que perdeu uma boquinha ou não quer perder uma boquinha. Né? Quando você acabou com a TJLP e criou a TLP, você acabou com um benefício de crédito barato para um monte de gente. Né? Então, a crise ela está surgindo como veículo para vários interesses. Assim como os estados tentaram emplacar a resolução de todos os seus problemas em nome de resolver a crise, jogando para a União um peso muito maior do que era a sua necessidade imediata de recurso, todos os lobbies de fechamento da economia encontraram uma justificativa fática para construir a sua história. Né? Todo mundo que cresceu à sombra do BNDES, também encontrou uma justificativa fática para tentar voltar para aquela situação que lhe era confortável antes. Né? Isso não representa, isso não só representou o fracasso e a falência do Brasil no passado, como não representa a saída para a gente daqui para frente. Tá certo? Então, nós vamos realmente enfrentar um ambiente muito mais difícil de fazer um debate em torno do efetivo interesse público, né? Porque você abriu com a crise a ideia de que todos têm que ser socorridos. Né? Então, você tem, por exemplo, segmentos como o agronegócio, que não está sendo fortemente afetado pela crise, porque o dólar está lá em cima, continua exportando, não teve grandes interrupções no seu processo produtivo e já mandou uma cartinha para o presidente da República pedindo refinanciamento de fundo rural, parcelamento de dívida, aumento de benefício creditício, etc. Né? Então, a gente vive numa sociedade muito segmentada, muito habituada ao sucesso dos lobbies privados e particularistas, e a crise abriu um espaço muito grande para isso. Né? E isso também tem reflexo do lado político. Né? Eu estava pensando assim, de uma forma um pouco, talvez, rasa, mas você tem dois caminhos possíveis quando um país entra numa crise dessa dimensão. Né? Um caminho possível é todo mundo olhar e falar assim, nossa, esse troço vai engolir todo mundo. Então, a gente precisa ter um mínimo de coalizão, de coesão interna, esquecer as nossas diferenças, esquecer as nossas brigas, esquecer a próxima eleição. Vamos sentar à mesa as principais lideranças políticas para ver qual é a melhor solução, as melhores medidas para nós sairmos dessa crise. Né? É o sangue, suor e lágrimas do Churchill. Né? Não tenho nada a prometer a vocês, senão sacrifício. Vamos sentar para ver qual é o sacrifício mais racional que nós podemos fazer para, lá na frente, para nós distribuirmos igualmente o sacrifício e lá na frente sairmos menos machucados e podemos reconstruir a nação. A outra é você entrar numa guerra fratricida, estilo tribal africano, entendeu? Que cada um quer matar o adversário e se aproveita de uma situação de confusão para tirar proveito próprio, para derrubar o adversário, para fazer o cálculo político de como é que eu vou me sair bem junto ao público, qual vai ser a minha imagem ao lidar com a epidemia, se eu vou me sair bem ou não na próxima eleição, eu tenho que passar rasteiro no ministro que está indo bem porque ele vai ameaçar a minha reeleição. Aí você aguça o conflito em vez de gerar a coesão interna. Eu temo que a gente esteja indo por esse segundo caminho bem complicado. E aí eu volto ao nosso tema inicial, que é a questão da ajuda dos Estados. Ela foi objeto de uma guerra política, está sendo objeto de um tensionamento político, de um assunto que é relativamente fácil de resolver. Senta à mesa e resolve.
Marcos, a gente está quase chegando no fim aqui, mas eu queria usar um pouco da sua experiência, tanto no Ministério da Economia quanto no seu dia a dia do Congresso Nacional, para eu não sair completamente pessimista e cortar meus pulsos, ou sair completamente bem pessimista. Você vê alguma possibilidade do clima que se instalou entre os poderes, né? Até o STF hoje, que estava mais acomodado com o governo Bolsonaro, de alguma forma está confrontando as decisões do governo Bolsonaro quando a questão de saúde, veja agora, ontem a decisão do STF que permite que os entes subnacionais decidam sobre atividade econômica, né, das suas cidades e estados, alguma possibilidade de alguma hora a gente reorganizar a ponto de a gente conseguir ter uma articulação? Porque temos muitas vaidades, né? Uma briga do Rodrigo Maia com Paulo Guedes, o Bolsonaro que ataca o Congresso Nacional. E a gente fica dizendo, se esse cenário não se consertar, é um cenário de volta de inflação. Você concorda comigo ou não? A gente vai estar de novo voltando a um modelo que inevitavelmente vai nos levar a mais inflação?
Ô Helena, deixa eu emendar a pergunta. E para além disso, se no caso de uma coalizão, qual você acha que deveriam ser as prioridades de ação? E também, para trazer um pouco a responsabilidade que nos cabe, qual o papel dos movimentos da sociedade civil e do Livres diante de um contexto como esse, na tua visão?
Assim, não tem uma fórmula para coesão política. Eu acho que é uma questão de baixar a bola, sentir que a crise é intensa. Nós ainda não vivemos o pico da crise. Quando começarem a superlotar hospitais, espero que isso não aconteça, mas se isso acontecer, a tensão social vai ficar maior. Né? se for necessário mais tempo de quarentena, as necessidades individuais das pessoas a quem não está chegando, possa não estar chegando a ajuda do governo, pode gerar problema de conflito social. Então, nós ainda temos aí possibilidade dessa temperatura esquentar um pouco mais, né? E aí, espero, né, que as nossas grandes lideranças baixem a bola, sentem a mesa para conversar e fazer um plano de ação, né? Um plano de ação tem que ser, do ponto de vista econômico, reconhecer que nós já chegamos ao limite do que poderia ser feito em termos de aumento de dívida pública, né? Não dá para continuar expandindo benefícios. Hoje está pautado no Congresso, por exemplo, um projeto que, se passar, tem um impacto de mais 114 bilhões de reais. Espero que não passe, acredito que não vai passar.
É um projeto.
É um projeto que cria, eu acho que não vai passar porque se tornou ultrapassado. Foi uma proposta do Congresso, do Senado, de fazer um projeto de garantia de emprego com o governo bancando o salário das pessoas. Tá. Como isso já foi criado pelo governo,
não
é possível que aprovem um programa paralelo a esse, né?
Então, podiam aproveitar e aprovar o projeto saneamento, que é um gerador de emprego isso. Sensacional, mas enfim, vamos lá.
Então, em termos econômicos, a prioridade agora vai ter que se voltar cada vez mais. Olha, como é que a gente financia parte dessa expansão fiscal com racionalização e redução de despesa. Eu acho que tem que entrar na agenda da discussão, e aí eu acho que os movimentos como livres podiam fazer essa discussão mais forte de redução de salários no setor público temporário para ajudar a financiar essa transição, das reformas necessárias nos estados. Eu fiz uma conta básica, né? Se os estados conseguirem reduzir, os estados e municípios conseguirem reduzir durante um ano 5% da sua folha de pagamento, isso dá 45 bilhões, né? Não é pouco dinheiro, ajuda, já dá metade da ajuda que os estados e municípios estão pedindo. Então, organizar para fazer um esforço de já começar a fazer pequenas reformas fiscais que vão minimizar o impacto nos próximos anos. Um esforço de não deixar as medidas de socorro que estão sendo feitas agora se perpetuarem para os próximos anos. Que isso seja efetivamente temporário e que acabe o mais rapidamente possível, né? Se isso não for possível, aí caminhando para a resposta da Helena, eu não vejo outro caminho que não efetivamente se caminhar para o abandono do sistema de meta de inflação, o Banco Central entrar numa função de financiador direto do Tesouro. Isso significa fuga de capital, desvalorização cambial, e aí vai vir a necessidade de fechar a conta de capital para segurar um pouco a fuga de capital, vai vir a necessidade de colocar títulos públicos de forma compulsória em fundo de pensão, todo o roteiro que a gente viu lá nos anos 70 e nos anos 80 de repressão financeira, e a gente vai para um modelo de baixo crescimento com inflação alta, que é o famoso modelo de estagflação. Então, para evitar que isso aconteça, é preciso, antes, o mais rápido possível, tentar uma coordenação política, uma maior coesão política, para definir prioridades, né? Para limitar as ajudas ao que é efetivamente necessário, para evitar dar ajuda a caroneiro, né? A quem não precisa e está querendo aproveitar a oportunidade. É, portanto, uma agenda bem dura que vai exigir lideranças coesas e com capacidade de pedir sangue, suor e lágrimas para a sociedade.
E só para a gente explicar, essa discussão sobre salário, a gente já tem levado para os associados, nós temos associados que já escreveram sobre isso. O Samuel Pessoa é do Conselho Acadêmico do Livres, então aquela coluna última da Folha falando da questão do sistema economia A, economia B, e a questão dos salários. A gente já publicou. Acho que é uma falta de entendimento muito grande da população sobre salários do funcionalismo. Evidente, e há uma dispersão muito grande entre salários. Né? Você foi do executivo, você trabalha, você sabe que quando a gente fala salário do funcionalismo, passa na cabeça todo mundo, os penduricalhos, o judiciário, as empresas estatais que têm salários elevados, mas há um conjunto de servidores de carreira que não tem exatamente a progressão de salários que... Então, a reforma administrativa seria necessária, enquanto ela não vem, tem essa discussão. E eu achei engraçado que hoje no Twitter, né, que eu falo sobre isso, porque o Shashida diz que o secretário de Política Econômica, o Adolfo Shashida, disse ontem que a questão do salário era uma questão moral, né, do salário de funcionalismo, e eu provoquei dizendo, então, por que vocês não propuseram? Né, o Congresso tem que tomar todo o ônus de discutir essa questão. E eu acho que fica, de novo, muito mal explicado o que significa esse... O que seria a PEC emergencial? Né? O que seria um congelamento? E a boa notícia, nesse sentido, que vai provocar muita discussão, é que o projeto de lei do deputado Rubens Bueno, do Cidadania, que é um projeto que, de alguma forma, revê a discussão do teto constitucional, com o fim dos penduricalhos, entrou em regime de urgência na Câmara hoje. Né? Se vai passar ou não, a gente não sabe, mas coloca a discussão das distorções salariais dentro do serviço público, etc. Bom, Marcos, eu quero te agradecer imensamente, em nome do Livres. A gente vai continuar abusando de você conforme a crise for se estendendo. Acho que a gente sabe, né, realisticamente, que essa questão não se resolverá no curto prazo. Né? A gente ainda não chegou no pico da crise. Pode ter chegado no esgotamento do financiamento do Tesouro e da atuação do Tesouro, mas não chegamos no fim da crise. Hoje deve ter o anúncio de um novo ministro da Saúde. A gente não sabe qual será a nova orientação. Não se sabe se o presidente Bolsonaro vai deixar o ministro trabalhar sossegado, se o aprofundamento da crise vai, talvez, ser como um raio iluminador em cima do presidente da República, da gravidade da situação, da necessidade de coordenar as ações com os outros poderes em nome do bem-estar da sociedade brasileira. Só nos resta torcer, né? Assim como a gente está torcendo pela vacina, pelos remédios, que a gente consiga sair desse mundo de saudade de um passado que não deu certo na área econômica e de confronto entre os poderes. Né? Então, muito obrigada, Marcos.
Obrigado, mano. Obrigado, Liana. Um abraço.
E esse foi o Livres Notícia de hoje. Eu quero agradecer muito a você que viu o vídeo até aqui, no finzinho. E não se esqueça, deixa aqui o seu like, convide seus amigos para conhecer o nosso trabalho, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira, mesmo em quarentena, o Livres traz sempre um conteúdo novo para você, com os principais destaques do dia, para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e amanhã a gente está de volta.